É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, da Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar os peticionários e, naturalmente, saudando o assunto e saudando também a matéria que trouxeram no âmbito desta mesma petição, referindo-se especificamente ao alargamento da licença de maternidade, mas que, naturalmente, convoca a Assembleia a discutir e a refletir sobre o caminho que se quer seguir no cumprimento dos direitos de maternidade e de paternidade. E o PCP tem tido, ao longo dos anos, um alargado conjunto de intervenções e até de propostas muito concretas, exatamente sobre esta mesma matéria, no sentido do reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, reconhecendo às mães e aos pais e fazendo propostas no sentido da efetivação também destes mesmos direitos. E, naturalmente, também não desligando aqui o direito da criança a ser acompanhada desde o nascimento pelo pai e pela mãe, e também neste sentido as propostas que temos apresentado ao longo dos anos cumprem estes mesmos considerandos que aqui fazemos. Já nesta legislatura entregamos também uma iniciativa legislativa neste mesmo sentido, num caminho de reforço destes mesmos direitos, da mãe, do pai, das crianças também, e nomeadamente propondo que a licença de maternidade exclusiva seja alargada para as 9 semanas, ou mesmo que a licença parental seja alargada até aos 210 dias, sem qualquer limitação, constrangimento e assegurando naturalmente o seu pagamento sempre a 100%. É esta iniciativa também que o PCP já entregou e que, naturalmente, também teremos em tempos a oportunidade de discutir. Sobre a mesma matéria que estamos aqui a abordar, seja no âmbito da petição, seja também considerando as intervenções que foram feitas pelos vários grupos parlamentares, importa também dizer que, pese embora tenha havido alterações significativas naquelas que são os papéis da mulher na sociedade e alterações importantes relacionadas com essa progressiva modificação, persistem também discriminações que se sentem, que muitas mulheres sentem todos os dias nos seus locais de trabalho, porque continuam a existir por parte das entidades patronais pressões diretas e indiretas às mulheres, seja em entrevistas de emprego, se estão a pensar em engravidar, se têm filhos, qual é a idade dos filhos também que têm, mas também de jovens que são discriminadas no acesso ao primeiro emprego porque decidiram engravidar, ou de pressões económicas e laborais para que as trabalhadoras não gozem a totalidade da licença de maternidade, para que também não gozem a redução do horário para aleitamento e amamentação, ou mesmo de muitas trabalhadoras e trabalhadores em situações de trabalho precário a quem não é reconhecido sequer o direito à licença de maternidade e de paternidade. E ao mesmo tempo que é preciso fazer um caminho de reforço dos direitos de maternidade e paternidade, é preciso fazer um caminho firme de combate a todos estes conjunto de discriminações que persistem, estas pressões e estas chantagens que são absolutamente inaceitáveis. Especialmente no momento em que, sendo reconhecida a necessidade de se tomarem medidas e sendo reconhecido os problemas que temos de um ponto de vista da própria natalidade, o reforço da natalidade e a possibilidade para as famílias terem os filhos que efetivamente desejam, é inseparável deste reforço dos direitos de maternidade e paternidade, mas também é inseparável da melhoria das condições de vida dos trabalhadores, nomeadamente da valorização dos salários, do combate à precariedade, do combate aos horários desregulados, para que também exista um efetivo acompanhamento aos filhos durante todo o seu percurso de vida e para que também se cumpra o direito das crianças a serem acompanhados pelos pais e pelas mães numa articulação entre a vida profissional, pessoal e familiar, que está longe de ser uma realidade na vida de centenas de milhares de trabalhadores. Para o PCP, o caminho de aprofundamento também dos direitos de maternidade e de paternidade e de partilha parental deve assegurar de forma articulada um conjunto de aspectos. O respeito e a proteção da maternidade na sua componente biológica, na gravidez, no parto, também na amamentação, assegurando a defesa dos direitos específicos das mulheres. O respeito e a proteção da paternidade pelo direito do pai a estar presente na vida da criança, também desde o seu nascimento. A proteção da maternidade e da paternidade como o direito da criança a ser desejada e acompanhada, assegurando condições
para terminar, Sr. Presidente,
para o seu desenvolvimento harmonioso, e também a livre decisão da mulher e do casal sobre o modo de partilha da licença parental. Tem sido neste sentido que temos intervindo e será também neste sentido que continuaremos a intervir.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar os mais de 25 mil peticionários que assinaram esta petição e que provocaram esta discussão. Queria dizer-lhes que esta prova de participação cívica, de interesse cívico em provocar uma discussão sobre qualquer tema, mas em especial e em particular este, que se revela da maior importância, merece uma especial saudação. A par desta petição, discutimos hoje 6 projetos de lei e um projeto de resolução, todos eles com o propósito de reforçar as medidas de proteção na parentalidade. É certo que não é hoje que vão acabar as divergências políticas que separam as várias bancadas e os vários partidos com assento neste Parlamento, antes pelo contrário, mas hoje é um dia cujo debate merecerá, com certeza, um largo consenso quanto a um desígnio nacional, que é a necessidade de remover obstáculos à natalidade, à decisão das famílias portuguesas terem filhos e construírem o futuro do país. O reforço da proteção na parentalidade, através de medidas que promovam mais e melhor proteção às famílias, inclusivamente às famílias monoparentais e àquelas constituídas por via da adoção, bem como de medidas que promovam uma parentalidade mais equilibrada entre homens e mulheres, é, sem dúvida, um forte instrumento das políticas públicas de promoção da natalidade e das políticas públicas de combate às desigualdades de género. E nestas matérias, o Partido Social Democrata tem uma posição e sempre teve uma posição bastante clara. Tudo o que tem a ver com aspectos da família, com aspectos da natalidade, com aspectos da conciliação da vida familiar com a vida profissional, o Partido Social Democrata sempre esteve e estará disponível a promover alterações à legislação com vista a apoiar mais e melhor as famílias e os pais e as mães que decidam ter filhos. Estamos e sempre estivemos do lado desses pais. Entendemos que o reforço da parentalidade deve ser feito numa perspectiva de partilha de tarefas na família e na sociedade, tendo como objetivo final a igual responsabilização do pai e da mãe. Nesse sentido, entendemos que devem ser consagrados direitos do pai e da mãe de forma autónoma e equilibrada, numa perspectiva de complementaridade, no sentido da igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios da vida em sociedade. E neste contexto, a lei deve servir para potenciar uma alteração de mentalidades de forma a regular discriminações históricas assentes em papéis de género totalmente estereotipados e que são penalizadores para todos nós, e isto sempre numa perspectiva de reduzir os partilhos e as pressões, tanto sociais como do mercado laboral. Quanto ao projeto de lei da iniciativa da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que visa reforçar a proteção dos advogados em caso de parentalidade, introduzindo alterações ao Código de Processo Civil e ao Código de Processo Penal, pese embora esta iniciativa seja de louvar, na medida em que pretende reforçar direitos a profissionais particularmente desprotegidos, não podemos deixar de destacar dois aspectos que consideramos relevantes. Um é que esta iniciativa padece de erros crassos, designadamente em matéria de processo penal. E a outra prende-se com a preocupação de saber se o regime proposto de suspensão da instância é compatível com aquilo que é a preocupação constante sempre que há debates sobre a justiça, que se prende com a celeridade e com o combate à morosidade na justiça. Dito isto, caso este projeto seja aprovado na generalidade ou baixo sem votação, estes aspectos devem ser considerados e ponderados e poderão seguramente sê-lo em sede de especialidade com a intervenção de todos os grupos parlamentares. No entanto, importa destacar que todas estas matérias, pela importância que têm, merecem um amplo debate e merecem também um amplo consenso. Foi assim no passado e terá de ser assim no futuro. E tendo em conta que o reforço das medidas de proteção na parentalidade tem impactos na economia, merece que haja uma discussão séria e ampla e também um amplo consenso, mas um consenso que deve ir além do consenso parlamentar, um consenso que deve ser alcançado em sede de concertação social. E sabendo nós que atualmente estas matérias estão a ser precisamente neste momento discutidas em sede de concertação social, entre o Governo, entre os trabalhadores e entre as entidades empregadoras, quaisquer iniciativas que procedam a alterações profundas ao regime da parentalidade representam, do nosso ponto de vista, uma desconsideração à concertação social. Por outro lado, é também importante esclarecer às pessoas que todas estas propostas que hoje discutimos acarretam um aumento da despesa pública, porque, afinal, é ao Estado a quem incumbe pagar os subsídios no âmbito da proteção da parentalidade. E por força da Lei de Travão, que impede o aumento da despesa que não esteja prevista em orçamento de Estado, todas estas propostas, a serem aprovadas, só poderiam produzir efeitos no próximo ano económico, no próximo ano civil, e isto suscita, portanto, outra questão que tem a ver com a oportunidade de discussão destas matérias quando estamos em vésperas de negociação, discussão e aprovação do Orçamento de Estado, porque, na verdade, estas propostas deviam ser discutidas no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, que está aí à porta.
Senhora
dito
deputada...
isto, para terminar, Sr. Presidente, dito isto, termino apenas fazendo votos de que possamos, em conjunto, encontrar as melhores soluções a bem da natalidade, a bem das famílias e a bem do futuro de todos aqueles que virão a seguir a nós. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. E tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, que já vem a caminho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e um cumprimento muito especial para os peticionários da petição número 129 da iniciativa da cidadã Ângela Maria Oliveira Galvão e dos 25.277 subscritores que a subscreveram. Por isso, temos hoje em discussão um conjunto de iniciativas, motivadas também por esta petição, que visam contribuir para a melhoria da proteção social dos cidadãos, em especial no que se refere à proteção da parentalidade, que merecem, sem dúvida, especial atenção. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria, antes de mais, deixar bem claro que, para o Partido Socialista, falar de parentalidade é falar de maternidade e paternidade, e que o equilíbrio de proteção e de direitos para ambos os progenitores é sempre uma preocupação e uma prioridade no que diz respeito às políticas de família. Pelo que temos razões substantivas para não aprovar estas propostas. A primeira é porque não estamos de acordo com a simultaneidade do uso das licenças. Está aprovado. Há uma evidência científica clara que aponta que o aumento da partilha das licenças é tão mais importante quando os estudos demonstram que os pais que gozam as licenças em partilha com as mães têm uma tendência superior para a partilha de todas as responsabilidades parentais ao longo da infância e juventude dos filhos, seja no acompanhamento da doença, das atividades escolares ou extracurriculares. Para além de constatarmos que as tarefas domésticas e familiares são assim mais partilhadas, também somos da opinião que os pais têm direito a estarem sozinhos com os filhos, assim como as mães também estão sozinhas com os filhos. Também não estamos de acordo e por isso não acompanhamos as propostas que façam uma relação excessiva e perigosa com a igualdade das mulheres no acesso ao mercado de trabalho e da progressão às suas carreiras e da sua realização pessoal e profissional, que é a de associar a preocupação da amamentação às licenças. Hoje, em Portugal, nós já temos uma situação equilibrada em termos de tempos para a amamentação e para a aleitação, e sugerir que as licenças de parentalidade devem ser um instrumento para impor opções na amamentação, que devem ser opções das mulheres, diminui o direito às mulheres e pode criar armadilhas às mulheres no acesso ao emprego e às suas carreiras. Mas nós temos um quadro legislativo de referência que tem sido amplamente debatido ao longo das últimas legislaturas e que tem sido possível ser melhorado, e o quadro que ainda temos em vigor ainda tem muito espaço para outras medidas que aumentem a adesão dos pais à partilha da licença não obrigatória, que ainda está muito aquém daquilo que era desejado. Desta forma, tem sido sempre um dos objetivos do atual quadro geral da definição das políticas públicas sociais, em que se prevê o reforço da proteção à família, que a sua implementação tem necessariamente de ser feita de forma gradual, garantindo-se que o sistema se mantenha inalterado do ponto de vista financeiro e que conserve os níveis de justiça e confiança fundamentais para a sua sustentabilidade. Mas a prova de que mesmo assim já se fez muito é que nos últimos 4 anos houve um aumento de 43% no orçamento, cerca de 213 milhões de euros, em mais medidas de proteção à parentalidade. Por isso, estamos comprometidos com